Salmo de número 119, no verso de número 105, diz que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua. Oh, glórias, aleluia, louvado seja Deus, que é fiel em todo tempo. Quero que você abra aí a tua Bíblia no capítulo de número 15 do evangelho que escreve Lucas, rapidamente, para a gente falar de uma mulher. Louvado seja Deus. Eu preciso de óculos. Aleluia, para enxergar, até para entender o que eu mesmo escrevi. Glórias a Deus. Amém? Quem encontrou aí? Quem encontrou? Aleluia, louvado seja Deus. Achando, põe nos ombros. Ou qual é a mulher no 8, tá? 15 e 8, amém? Ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? Nós vamos ler só esse pedacinho aí. No meio de uma sessão de parábolas, Jesus traz essa parábola da mulher que perdeu alguma coisa, e ela perdeu uma dracma. E o que ela perde é algo relevante para ela, de muito valor. Não é algo que não tenha valor, é algo valoroso. Ela tinha mais 9, porque a parábola vai dizer que são 10 dracmas, e ela perde apenas uma. Ela ainda tem 9. Ela podia se conformar, deixar para lá, não se incomodar, porque ela perdeu só uma. Tem muito valor para ela, mas de repente, a falta de ânimo, a falta de vontade de ter que se esforçar para procurar, não é assim? Porque quando a gente perde alguma coisa, quando é alguma coisa muito importante, quem nunca fez isso aqui? É algo muito importante, um documento. A irmã contou ali, que ela até orou a Deus. E ela até deu testemunho que ela achou, porque era um documento importante para ela, não é assim? Então custou algo para ela, porque era algo de valor, ela precisava, tinha necessidade. Mas quem aqui não perdeu algo que aparentemente parecia até, era até valoroso, até importante, mas ah, tá bom, vai. Ah, só de ter que ir, ficar procurando. Ah, dá muito trabalho, deixa para lá. Sigamos. Não é assim? É assim. Essa mulher não. Normalmente as dracmas eram pequenas moedas que eram costuradas no lenço, e as mulheres da Palestina, elas usavam em sua cabeça ou usavam nos ombros. E o interessante aqui dessa parábola é que Jesus, ele está contando essa parábola, e ele diz: quem? Qual mulher? Que perdendo algo importante para ela, relevante para ela, algo que é as suas economias, algo que é a sua segurança, que aquilo era para ela como uma garantia. Uma garantia. Quem que perdendo não pega uma candeia e não vai procurar? Uma candeia, a gente sabe, é uma lamparina, uma lâmpada, certo? Ah, podia procurar durante o dia? É que as pessoas pobres, as casas pobres da Palestina, não tinham janela. E a única luz que entrava era pela porta somente. Então ficava muito difícil procurar nos cantinhos. E mais, o chão normalmente era de terra, ele era de terra batida, aquele piso de terra batido, né? Eu cheguei a morar numa casa assim quando criança. Antes do meu pai fazer o piso, concretar, nós tivemos que mudar para aquela casa e a casa era de chão batido, terra pilada. E nós vivemos durante algum tempo daquela maneira, com aquele chão, com aquela terra pilada. Não é fácil. Como junta poeira? Imagina, é o próprio chão, é a própria terra, pensa. Ela não se conformou porque ela perdeu uma. Ela tem nove, mas ela não se conformou. Ela foi atrás procurando com uma luz, com uma lamparina, com uma candeia, aquela pequena moeda, aquele valor que parece uma pequena moeda, mas que para ela era de suma importância e valor. E a palavra vai dizer para nós que ela pega uma vassoura. E agora ela se propõe a procurar cantinho por cantinho, em cada lugar que aquilo poderia de repente ter se perdido. Ela vai lá, puxa o móvel do lugar e varre diligentemente. Sabe o que quer dizer isso? Ela varre cuidadosamente. Ela procura minuciosamente por aquele objeto de valor, por aquilo que para ela tinha um grande sentimento, por aquilo que ela depositou sentimentos. Ela não deixou para lá, ela não deixou para no outro dia. Amanhã eu procuro, outro dia eu procuro. Deixa para depois. Quem sabe eu acho depois, na hora que eu for dar uma varrida na casa, na hora que eu for dar uma limpada na casa, na hora que eu for fazer a organização, eu acho. Na hora que eu for fazer uma faxina geral, aí eu acho. De imediato, quando ela percebeu que aquilo que tinha valor na vida dela, que era importante para ela, uma se perdeu, ela começou diligentemente a se esforçar, varrendo cantinho por cantinho para achar. A candeia simboliza a palavra. Essa candeia iluminada que essa mulher utiliza para achar o objeto de valor é a palavra de Deus. Ela se utiliza da palavra. Ela coloca luz em meio à escuridão. Ela perdeu algo de valor no meio da escuridão. Ela perdeu algo de valor em um ambiente em que ela não tinha visão, em que ela não enxergava. Ela perdeu algo de valor num ambiente impossibilitado de visibilidade. Mas ao invés dela ficar se lamentando porque ela perdeu algo de valor, ao invés dela ir chorar porque ela perdeu algo de valor, ao invés dela murmurar porque ela perdeu algo de valor, ao invés dela se prostrar porque ela perdeu algo de valor, ao invés dela desistir porque ela perdeu algo de valor, ao invés dela lançar palavras de desânimo, porque ela perdeu algo de valor, ela decidiu tomar uma atitude, e a atitude dela faz toda a diferença. E é isso que o Senhor espera de nós, atitude. Em meio à escuridão, em meio às trevas, em meio a tantas situações que se aparecem nas nossas vidas, quem não vive um momento, um período da sua vida que olha e diz: meu Deus, eu não tenho luz nenhuma aqui. Hã? Meu Deus, eu não sei o que fazer aqui dentro dessa situação. Meu Deus, aqui eu estou totalmente no escuro. Meu Deus, aqui eu não estou num ambiente totalmente insalubre, porque é assim que a gente fala quando é um ambiente que a gente não consegue enxergar. Meu Deus, esse ambiente não me proporciona visibilidade, eu não consigo enxergar uma saída. Parece que não tem uma saída, eu estou cego dentro dessa situação. Mas a palavra do próprio Eterno diz que é a lâmpada para os... Salmo 119, verso 105, ele diz assim: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Ela é a lâmpada para os meus pés. Eu vou caminhando e vai iluminando. Eu vou caminhando e vai iluminando. Eu vou caminhando e vai iluminando. Ela é a luz, ela é o farol. Ela é o refletor que vai iluminando o meu caminho. Ela é o que me abre visibilidade. É através dela que eu começo a enxergar. É por ela que eu começo a ver e compreender a vontade e o propósito de Deus. Sem ela é impossível, não adianta. Não tem como. Como assim não tem como? Se você não tem o hábito de meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, não tem como. Desculpa. Você vai continuar em trevas. Você vai continuar na cegueira espiritual. O seu espírito não vai conseguir visibilidade. Não vai conseguir. Os seus olhos não vão conseguir visibilidade. Não vão conseguir enxergar o que muitas vezes está diante de você. Ao invés de reclamar. Ao invés de murmurar. Ao invés de se desesperar. Ao invés de se angustiar por aquilo que se foi, por aquilo que se perdeu. Note o quanto tem de valor para você, real e verdadeiro. Qual é o verdadeiro real que você dá para isso? E entenda que você só vai conseguir reverter, enxergar, entender, compreender através da palavra. Quando você aprender a dar ênfase para a palavra, quando você aprender, ao invés de murmurar dentro de casa, você aprender a glorificar. Quando você aprender que ao invés de você reclamar daquilo que você não tem, agradecer por aquilo que você tem. Quando nós aprendemos a levantar, botar o pé no chão e já ir sair glorificando e adorando ao Senhor pelo privilégio que Ele nos dá de mais um dia de vida. E no momento em que nós conseguimos tomar um copo de água, agradecer ao Senhor, porque muita gente não pode tomar um copo de água. Eu falo com gente todos os dias. Eu faço medicação, preparo medicação todos os dias para pessoas que não podem tomar um copo de água. A água é racionada. Tem a quantidade exata para tomar durante o dia inteirinho. Só pode tomar um copinho desse, racionado durante o dia e pronto. Nós, dependendo do porte físico nosso, nós podemos tomar de 2 litros a mais, né? Que é o indicado por dia, não é isso? Quando você estiver reclamando demais daquilo que você perdeu, daquilo que você acha de repente que perdeu, se você quiser, a gente pode fazer uma turnê dentro do Hospital das Clínicas ali de Suzano, e eu posso te mostrar algumas crianças que estão lá. E o diagnóstico daquelas crianças que já estão lá é de morte, não tem mais o que ser feito, pelo menos humanamente falando, porque tudo que tinha que ser feito o homem já fez, ele já tentou, ele já lutou, ele fez cirurgia, ele já fez muitas vezes até transplante de medula. Aí eu posso te levar lá para você ver com que alegria, quando você chegar lá, aquela criança te recebe, mas ela já está com uma condenação humana. Nós achamos que para nós está ruim, é assim? Eu quero reclamar daquilo que eu não tenho em todo o tempo, daquilo que eu perdi, ao invés de eu lutar. Eu perdi, mas eu vou lutar, e eu não vou lutar sozinho, eu não vou lutar do meu jeito. Eu quero concluir aqui, não quero lutar da minha maneira, porque tem gente que luta muito, irmãos, e ele tem uma facilidade muito grande de lutar com a língua, aí fala, hein? Complicado, difícil demais. Mas fala, mas reclama. Ele fala mal de todo mundo e de tudo. Nada tá bom. Nada pra ele tá bom. Nada é suficiente. Tudo tá ruim. Ele faz as escolhas, mas é o outro que tem culpa da escolha que ele fez. Ele faz a coisa errada. Só um adendo, tá? Já vou voltar. Mas ele acha que os outros têm que pagar o preço daquilo que ele fez de errado. Não, irmão, você não está entendendo. Deixa eu explicar uma coisinha rapidinho aqui no adendo aqui, nessa noite aqui, dentro dessa palavra, para você entender bem claro. Tudo que... Quando se coloca uma candeia, se enxerga tudo. O que é isso, pastora? Quando se coloca a luz, quando se traz luz dentro do ambiente, se enxerga tudo, até o que estava escondido. Sabe qual é o pão da candeia? É isso. Quando a gente traz a luz da palavra do Senhor sobre a nossa vida, a gente começa a enxergar tudo. O que é bom e o que é ruim. O que é bom que está em nós e o que é ruim que tem que mudar e ser transformado. E a gente precisa deixar transformar. É assim. Nós cometemos os nossos pequeninos delitos durante a vida inteira, com consciência já. Fazemos as nossas escolhas, mas depois a gente quer o quê mesmo? Ah, mas eu já estou aqui, ó, Senhor, já pedi perdão, tá bom? É, eu vim, ó, pedi perdão, fiz errado, eu errei, e eu sei que eu errei. Agora pedi perdão, agora eu quero que o Senhor conserte tudo, tá bom? Nada disso. Você vai pagar seu preço. Não tem conversa. Ninguém vai pagar por você, você vai pagar. Tudo que o homem planta, ele semeia. Tudo que ele semeia, ele colhe. Tudo que ele semeia, é a palavra do Senhor. Ei, tudo que o homem semeia, ele colhe. Não tem como. A lei da semeadura, ela é o que mesmo? Lei da semeadura é princípio bíblico. Não tem como. Ele é princípio bíblico. Lembra de Davi? Pois é, tá aí pra gente entender. Lembra de Abraão? Pois é, tá aí pra gente entender. Deus não escondeu nada, ele deixou tudo bem claro para que nós pudéssemos entender e para que pudéssemos fazer escolhas. Se tem uma coisa que Deus não fará por nós, é escolhas. Ele não escolherá nada. Ele te dará para começo o quê? Princípio da palavra. Está aqui na palavra. Se estiver na palavra, é princípio, então. Essa é a resposta de Deus para a sua vida. É o princípio de começar a orar. para entender se aquilo que você está querendo se encaixa no propósito de Deus para a sua vida. Você entendeu como que é complexo esse negócio? Como não é uma coisa tão simples? Você precisa orar ao Senhor para entender e buscar na palavra dele, no conhecimento, no esclarecimento, na iluminação para a sua vida, para o seu entendimento, se verdadeiramente aquilo que você quer, aquilo que você deseja, é da vontade de Deus para a sua vida. Porque se não for, você vai viver a vida inteira, você vai ter que pagar esse preço. Não existe isso. Aí vem aquela parte de serrar a cruz. Não dá para serrar a cruz, você vai ter que colocar ela para atravessar. Ela vai servir de ponte para você atravessar. A mulher não desistiu, ela não desanimou. Ela não se desesperou, não se angustiou. Dentro de toda a agonia dela de ter perdido algo de muito valor, ela botou iluminação dentro do ambiente. Ela pegou uma candeia. A primeira coisa que ela fez foi luz para iluminar o local, o lugar. E depois da luz iluminando, ela pegou uma vassoura e começou a fazer uma faxina, começou a fazer uma limpeza, começou a limpar tudo, varrer tudo, tirar toda a poeira, tirar todo o entulho, tirar tudo que estava atrapalhando a visibilidade, aonde podia estar de repente ali mergulhado naquela sujeira, aquilo que ela estava procurando. Nós temos preguiça de fazer limpeza. Às vezes existem algumas coisas que eu observo bastante, que são pessoas que utilizam outras como se a outra fosse tipo um latão de lixo. Tudo que está dentro dela que é ruim, que já está enfermando ela, que já está destruindo ela, ela quer despejar no outro. Está ruim para ela, entendeu? Não está bom. Destruindo ela. Aí ela pega o outro e começa a jogar. Ela começa a jogar todo o entulho, toda a sujeira no outro. Ela tem preguiça de fazer uma higiene mental. Ela tem preguiça de examinar as escrituras. Ela tem preguiça verdadeiramente de entender qual que é verdadeiramente a direção de Deus para a vida dela. O que é que Deus tem para com ela? Ela tem preguiça. Lembra de higiene mental, né? Que eu não sei como que é com você, como você entende isso. Tem gente que entende higiene mental indo para a praia, não é assim? Não é assim? Não é? Verdade. Não é assim? E é uma bela higiene mental. Muito bom. Você sentar lá, ficar vendo lá. Ou então ficar caminhando, né? Não é assim? Tem outros que gostam do mato. Área de mato, verde, né? Som de águas, cachoeiras. Não é assim? Se sente bem. Outros que gostam de ficar num local aberto, olhando o céu azul. Outros que colocam, não tem como ir para esses lugares, então vai lá e coloca uma música, aquelas músicas só de, assim, ó. Né? E fica lá, refletindo. E o crente, o cristão, como é que ele faz para fazer essa higiene mental? Hã? Tão simples, é só reconhecer quem é. Chegar diante do Eterno, dobrar o joelho e dizer: Senhor, eu sou isso. É tão simples, eu aprendi isso. Tem nada de bondade em mim. Eu não sou boazinha e não sou bonzinho. E não sou vítima de coisa nenhuma. Grande parte daquilo que eu padeci na minha vida, eu escolhi padecer. São escolhas minhas. E eu preciso enfrentar com responsabilidade as minhas escolhas. E quando eu enfrento com responsabilidade as minhas escolhas, então Deus olha para dentro de mim e Ele vê sinceridade. Deus não Senhor trabalha com faz de conta, com talvez, com quem sabe. Sou boazinha. Não é essa a bondade, isso não é a justiça de Deus. Tem nada a ver com Deus isso. Tem gente que parece tão boazinha por fora, mas por dentro é má, é perversa, maquina, porque a Bíblia diz isso. O Salmo diz que tem pessoas que ele maquina o mal na sua cama. Enquanto ele está dormindo com a cabeça no travesseiro, ele está maquinando maldade, maquinando mal, maquinando destruir alguém, maquinando perversidade. Ela trabalhou diligentemente. Ela não se preocupou com nada disso. Ela perdeu, mas ela teve força suficiente para iluminar o lugar e para procurar, para varrer, para limpar. Senhor, onde eu errei? Deus me ajuda. Senhor, me orienta. Mostra a sua boa, perfeita e agradável na minha vida. Qual é o teu propósito para mim? Pai, eis-me aqui diante do Senhor. Fala porque o teu servo ouve. Lembra de Samuel? Fala porque o teu servo ouve. Fala porque a tua serva ouve. Senhor, me planta no lugar exato aonde eu vou dar frutos que glorifique o teu nome. Ilumina toda a minha mente, ó Pai. Eu quero mudar. Eu anseio a mudança. A mudança começa em mim, quando de fato eu quero. Ela perdeu alguma coisa de valor, mas ela não se preocupou, e ela não ficou chorando, ela não ficou se lamentando, ela não ficou contando para um e para outro. Ela não contou não, viu? Que ela perdeu. Quando ela notou, percebeu que ela perdeu, sabe o que ela fez? Ela pegou a candeia, ela iluminou o lugar, ela pegou luz e a vassoura, e foi limpar tudo que estava sujo. Ela mesma foi limpar, e a casa era dela. E o Senhor nesta noite quer exatamente isso conosco, com a igreja dela, dele. Que a igreja seja iluminada e que a igreja seja limpa, que ela tenha força suficiente. Ei, o Espírito Santo é quem nos dá a habilidade e capacidade para isso. E nessa noite o Senhor está nos habilitando e capacitando. Fique de pé. Quando ela perdeu, no momento em que ela estava se sentindo triste, derrotada, porque perdeu algo de valor, nesse momento, ei, ela não ficou chorando nos ombros de ninguém. Ela fez a parte dela. Ela foi procurar até encontrar. Mas a palavra do Senhor diz que quando ela encontra, no momento em que ela encontra algo, o algo que ela estava procurando, algo valoroso. Continue depois lendo o texto, porque o texto fala de salvação e ele é lindo e maravilhoso. No momento em que ela encontra, sabe o que ela faz? Ela chama todas as amigas. Ela chama todo mundo para comemorar com ela. Ela chamou no momento que ela acha, no momento da alegria, no momento da gratidão. E ela conta para todo mundo: vem comemorar comigo, vem comemorar comigo, que eu tinha perdido, eu encontrei de volta. Eu achei novamente. Eu não sei o que você perdeu, não sei o que você tem perdido. Não sei se está nos seus sentimentos, nas suas emoções, eu não sei. Eu não sei se você tem perdido autoestima. Eu não sei. Eu não sei se você de repente perdeu total conexão com o eterno. Eu não sei. Eu não sei se você está se sentindo de repente em meio a trevas, em meio a uma situação que você não tem conseguido resolver. Eu não sei. Eu sei. Eu sei. Que Deus, na noite de hoje, te trazendo uma nova iluminação, uma nova mentalidade, para que você possa de volta trazer o valor que você havia perdido. Ei! Aquilo que você perdeu não vai vir pela força do seu braço. Aquilo que você perdeu vai vir pela força do braço do Senhor. Aleluia. Aprenda. Aprenda a reclamar, a falar com quem pode resolver a sua situação. Feche seus olhos nessa noite. Oh, aleluia, Jesus. Nenhuma frustração, Senhor. Nenhuma tristeza. Nenhuma amargura. Nenhum sentimento de impotência, fragilidades, poderão impedir os teus filhos de encontrar o que de valor eles têm perdido no meio do caminho. Mas da porção do teu Espírito, da revelação da tua palavra, Senhor, ilumina a tua palavra na mente e no coração de cada um. Traz sabedoria, conhecimento, traz entendimento, Pai. Traga novas habilidades aos teus filhos, dá direção, Senhor, através do teu Espírito, Pai. Traga habilidades novas. E responde, Senhor, ao coração sofrido. Anima o desanimado. Liberta, Senhor, a mente que está cativa, aprisionada, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Glorifica o teu nome. Faça, Pai querido, coisas nesse lugar surpreendentes. As mentiras do diabo caiam por terra. Que toda maldicência caia por terra. Que todo fracasso caia por terra. Que toda frustração, toda decepção, todo espírito de dissensão, todo espírito de facção, todo espírito de mentira do diabo caia por terra. Toda frieza, aonde estiver instalado, toda frieza espiritual caia por terra. E os teus filhos sejam aquecidos na chama do teu Espírito. No poder da tua palavra, sejam dirigidos para a glória do teu santo e poderoso nome. Em o nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aplauda Jesus Cristo. Porque é bom. É a palavra que te guia. A palavra que é guia para o teu caminho, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Gostaria de dizer para você não esquecer o marca página. Gostaria de pedir para você não esquecer que domingo é ceia do Senhor. Gostaria de pedir para a Visão Kids não esquecer.